Daqui a pouquinho chegamos aos 20, aí vamos esquentar bem o dia, né, Sinelcim? Só que não, né? 20 com esse friozinho? Rapaz, sensação a sensação tá menor do que a temperatura regular, né? Normalmente ao contrário. A gente olha aqui 22, 23 com sensação térmica de 29. Hoje tá quase cruzando. 18 com sensação de 21. Quando vier pra 19, a sensação é de 20. Aí vai cruzando, vai caindo sensação térmica aqui às margens do Lago Igapó. Vamos lá, nessa terça-feira tem mais informação por aqui. Boa tarde, agora 1:27. 1:27.
No Boa Tarde Paiquerê 91,7, os principais destaques do Brasil.
Quando nós falamos dos principais destaques do Brasil, bom, a gente tem que falar do Supremo Tribunal Federal, né? Porque, afinal de contas, há um clima de cabo de guerra lá entre o Legislativo e o Judiciário ainda, que ganhou mais um capítulo agora por conta do Alexandre de Moraes, inclusive, né? Quando ele suspendeu no final de semana a aplicação da dosimetria aos condenados aí pelo 8 de janeiro, né? Já mostrou um tiro direto pro Congresso, né? Uma afronta ao Congresso que tinha aprovado, né, a lei da dosimetria, e ele foi lá e acabou com a brincadeira, né? A reação foi imediata, inclusive pelo PL, a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, que iniciou já nesta semana uma ofensiva para tirar o poder centralizado nas mãos de Alexandre de Moraes. E é isso, né? Quando ele se coloca nesse lugar aí de miolo do alvo, rapidinho ele recebe já os primeiros bombardeios, né? Bom, pressionaram ali, o PL inclusive pressionou Hugo Mota para pautar a PEC 8 de 2021. Que PEC é essa? É a PEC que estabelece que nenhum magistrado poderá sozinho, né, suspender leis aprovadas pelo parlamento ou pelo planalto. A ideia é que esse tipo de decisão passe pelo plenário da corte e não por uma decisão monocrática, que se diz. Né, o líder do partido PL registrou o texto no sistema da Câmara para iniciar a coleta das 171 assinaturas necessárias. Então tá claro, nós promulgamos aqui a lei da dosimetria. Xandão cortou? Vamos tirar o Xandão. E esta é a resposta do PL, né? Ou seja, o PL não aceita a decisão do Alexandre de Moraes e quer tirar o Alexandre de Moraes do poder de decidir unicamente por leis aprovadas pelo parlamento ou pelo Planalto, né? Nos bastidores também, senadores da oposição já articularam agora com o Alcolumbre para atrasar um pouco a tramitação do fim da jornada 6x1. Acabou a isonomia de verdade, né? Do STF. Porque o STF já entrou na briga política. Quando a gente vê, assim, esses debates políticos, né? Não, você coloca uma lei aqui, eu junto o voto, põe na outra e tal. Isso é politicagem, e no Congresso isso é muito comum. Entre os deputados, os senadores, até entre o presidente da República e os ministros, né? Ó, você coloca aqui uma pauta pra lá, outra de interesse. É um jogo de xadrez. Você mexe uma peça aqui, a próxima peça que mexe, você tem uma outra jogada e assim vai. Agora, que o STF tá entrando nessa, inaceitável, né? Não só entrando, como se fazendo, né? Se deixando levar nessa situação. Inaceitável, né? Precisamos cada vez mais resgatar o STF para o lugar dele, que é de costume, que é fora dessa politicagem, porque se virar politicagem também no judiciário, aí imagina só o emparelhamento do executivo, do legislativo e do judiciário. Acabou, né? A isonomia dos poderes aqui no Brasil. Um outro ponto que eu quero trazer rapidamente quando a gente fala dos assuntos do Brasil é dos assuntos do Paraná. Através do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa, a aprovação da cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas, do PT, aqui no Paraná. A defesa do deputado tem, a partir de ontem, segunda-feira, 5 dias para recorrer. O parecer da comissão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia segue para análise agora da Comissão de Constituição e Justiça. São 3 análises distintas, né? O Conselho de Ética faz o primeiro parecer, a Comissão CCJ faz outro, a Constituição e Justiça, e depois vai para o plenário para ser votado, né? Por todos os deputados. O caso chegou ao Conselho depois de várias representações contra o deputado, porque ele se envolveu numa confusão lá no centro de Curitiba com um manobrista, apanhou no nariz, quebrou o nariz, lembra daquele episódio? Pois é, segundo a Assembleia Legislativa, este é um ato que feriu o decoro parlamentar, e aí o Conselho de Ética e Decoro da Assembleia aprovou o parecer que recomenda a cassação do deputado estadual Renato Freitas. Realmente, sair nos tapa na rua com alguém, né? Brigar na rua, dando socos, pontapés e por aí vai, não é em nada o que se espera de um deputado estadual, da postura de um deputado estadual, né? inaceitável que nós tenhamos, o público dele, né, os eleitores dele lá, tenham votado nele para ele fazer esse tipo de patifaria no centro de Curitiba. E tem gente que já levanta ali a hipótese de ser armado, de o cara ser contratado por ele. Eu admiro muito um cara quebrar o nariz por, né, por conta de cenário. O outro podia ser uma outra expressão ali, uma outra confusão, mas o cara não ia quebrar o nariz dele sendo contratado por ele. Bom, mas teorias à parte, não se aplica isso. E realmente o decoro parlamentar neste caso, né, fica sob análise. Agora, há de se convir também que não é o caso mais grave de falta de decoro dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, né? Eu só não entendo por que os outros casos também não são julgados da forma que se julga o Renato Freitas, né? Eu já disse uma vez no ar aqui na Paiqueria que é difícil ser Renato Freitas em Curitiba, né? Independente dos lados que atuam dentro da Assembleia, né, vira e mexe os caras estão querendo pegar o Renato Freitas. Isso porque ele diz a público que o ex-presidente da Assembleia é réu confesso, condenado, né? Fala sobre isso do deputado Traiano, e aí segue como se nada tivesse acontecido. A partir daí ele começa a criar inimizades, fala mal de muitos outros deputados, ou fala mal, ou acusa, ou levanta os assuntos de outros deputados ali que não conseguem provar o contrário, né? E isso segue dessa forma, e aí todo mundo começa a persegui-lo. Aí vacila, fica saindo aos tapas e socos na rua, é alvo de comissão processante, e o Conselho de Ética agora aprova aí o parecer que recomenda a cassação dele. Provavelmente a CCJ também deve aprovar, e é o plenário da Câmara também. Esse deve ser o caminho. E o Renato Freitas sabe disso. Só que está prestes aí uma eleição, talvez não termine o mandato esse ano, mas se lance aí a candidato a deputado federal em outras instâncias, vai usar isso como perseguição política, vai usar como projeto de campanha, e aí segue o baile, provavelmente consiga até um cargo como deputado federal, que o PT pretende lançá-lo como deputado federal, né? Sai da esfera estadual e vai para deputado federal, representação federal. Agora, e os outros deputados da Assembleia Legislativa, que há pouco tempo tava lá batendo boca, dois deputados estavam batendo boca dentro da Assembleia Legislativa, o vídeo viralizou para todo lugar, brigando lá dentro da Assembleia, um brigando porque eu sou do time B, o outro brigando porque eu sou do time A, e um gritando com o outro, e ameaçaram sair aos tapas também dentro do prédio da Assembleia. A LEP não vai julgar? A Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não vai julgar isso? Quer dizer, julga o cara que teve uma briga de rua e não julga quem briga dentro do prédio da Assembleia. Não julga os deputados que quase saem nos tapas dentro da casa, dentro da Assembleia Legislativa. Muito dois pesos e duas medidas, ao meu ver. Eu acho que sim, este processo do deputado Renato Freitas corre pelo viável, pelo que é mais próximo de se realizar, que é a cassação do mandato dele por conta da atuação, né? E vale dizer que o decoro parlamentar é a investidura do cargo de deputado, então ele tem que medir sim as atuações, né? Tem que medir sim o que anda fazendo por aí dentro e fora da Assembleia. Agora, que a gente tem muito problema lá dentro da Assembleia, e brigas e falta de decoro dentro das paredes da Assembleia, isso não é julgado? Aí eu queria saber, né, do Conselho de Ética e da CCJ, qual o motivo disso passar em branco na Assembleia Legislativa? Muito estranho esse caso. Música, bora, Nelsinho, traz mais uma aí das antigas pra gente curtir nessa terça-feira. Boa, vamos agora de Michael Jackson. Dance on the floor, around. Michael Jackson por aqui, essa de 82, logo Thriller, pra gente curtir, lembrar do grande astro pop de todos os tempos, Michael Jackson, Billie Jean, mais uma das antigas, no Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Boa tarde, informação.
Ai, não tem vinheta fofocas aí da política, né, Leocinho? Fofocas, dá, precisamos fazer uma dessa, porque agora o lance aqui é fofocas de política, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Paraná antes da gente ir pro intervalo, e na volta tem assunto da região de Londrina, assunto quente, inclusive, tá? Pauta do dia. Mas antes disso, duas coisas chamam a atenção aí. Tava sendo cotado para ser candidato novamente à presidência da República o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes é um dos nomes que já disputou aí a presidência e provavelmente agora iria colocar-se no cenário aí de novo, porque os tucanos, agora ele já tá no PSDB, chamaram ele aí e disseram, opa, vem pra cá você pra ser candidato a presidente da República, nós queremos ter outro candidato à presidência. O PSDB vem tentando há muitos anos, né? A presidência, mas o que saiu agora, principalmente nesse fim de semana em Fortaleza, foi que o Ciro Gomes vai mesmo ser candidato a governo do Ceará e não vai ser candidato à presidência da República. Ele já foi governador do Ceará no começo dos anos 90, né? E ele anunciou a intenção de entrar na disputa estadual no sábado agora em Fortaleza, né? Num vídeo divulgado por um deputado federal do PL lá no Ceará, o Ciro afirma que eles foram figuras importantes na decisão de disputar a eleição do Ceará, e a assessoria do pré-candidato confirmou já a opção pela eleição no estado. Ciro Gomes, à imprensa, afirmou que seria uma opção para esta polarização, né? Dentro desse cenário que nós temos agora, o bolsonarismo do lado, o petismo do outro, né? E aí ele seria uma das fontes aí que seria uma opção contra essa polarização. Eu acho que, inclusive, quem não é do lado da família Bolsonaro e quem não tá junto com o PT, só tem esse discurso também. Eu sou a opção, né, longe da polarização, porque o Ratinho Júnior também tava com essa mesma frase aí pronta, mas enfim, é realmente, né, isso a gente não pode falar que não é, mas o Ciro Gomes então foi lá em Fortaleza fazendo ali um evento quando estavam os deputados estaduais, os pré-candidatos ao Senado, lá, né, o pessoal do PL, e ele se colocou ali confirmando esta relação dele com a candidatura ao governo do estado. Então, a gente pode saber que está fora do cenário da disputa federal aí Ciro Gomes, né? Eu acho que o Ciro Gomes provavelmente não seria o próximo presidente da República disputando, mas queria elevar o debate aí dentro desse debate, iria elevar. Ciro Gomes é professor em escolas, em faculdades conceituadas fora do Brasil, né? Formado aí com duas faculdades. Foi ministro tanto do governo da direita quanto da esquerda. Então, tem propriedade para elevar o debate e puxar um pouco o discurso pro técnico que o Brasil realmente precisa debater, né? Eu acho que a pessoa aí, candidato ou pré-candidato mais próximo aí do debate técnico até agora é Ciro Gomes, mas abriu mão, não vai ser mais candidato à presidência da República, provavelmente estará aí na pré-candidatura ao governo do Ceará. Bora pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais notícias aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Vamos lá.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo. É direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Paiquerê 91,7.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRede Internet. Só na iRede você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$99,90 por mês. Nos 3 primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região é iRede.
Londrina, chegou a hora de abraçar quem mais precisa. A Grande Londrina está chamando você para participar da campanha do Agasalho 2026. Leve agasalhos, cobertores e roupas de inverno em bom estado até qualquer terminal urbano ou na loja de créditos. Doações até 1º de junho. Espalhe solidariedade, doe calor. Campanha do Agasalho 2026. Uma realização da Grande Londrina. Com você.
Vai querer 91,7.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai
Querer. Voltamos, boa tarde, Pai Querer 91,7, 1:47, 19 graus a temperatura. Terça-feira, dia 12 de maio, vamos seguindo por aqui com mais informações sobre Londrina. Vamos falar aqui sobre mais informações sobre a nossa cidade. E parece que tem mais reformas chegando por aí.
Roda de informação.
Hoje o assunto no Rádio Opinião foi uma reforma que ainda não iniciou, que é a do restaurante popular, né? Pegamos lá a situação, que inclusive conversamos com o secretário, Sérgio Ribeiro foi conversar com o secretário Jamil, e deu um prazo aí agora, 90 dias era o prazo, aí teve mais um início, estamos com 60, provavelmente a gente deve estourar um pouquinho esse prazo aí, mas tem uma reforma meio truncada.
R$16.200.000.
Agora tem mais uma reforma?
Da alimentação, né? Foi sexta-feira, teve o edital de convocação para o pregão eletrônico, para a escolha de uma nova empresa que vai fazer a manutenção, o trabalho dentro do restaurante e também o serviço vai servir à população.
Então, mas espera aí, porque este assunto não tinha sido pautado ainda.
É, mas eu coloquei a matéria para discutir amanhã, inclusive, para era para discutir hoje, eu acabei falhando, mas assim, ele fala que aproveitou então esse tempo de período de 3 meses de parada das obras para já lançar o edital.
Então,
o edital foi lançado na sexta-feira. O total do valor para a empresa que vai ser contratada para prestar o serviço, também alimentação, vai ser R$16.200.000. O valor de cada refeição, dos R$16,50, com custeio de R$13,50 para da prefeitura e R$3,00. Vai ser para a população.
R$16,50 tá caro. O contrato anterior era R$10,40.
R$16,50 esse agora.
O contrato anterior era R$10,40, a prefeitura paga 7, uns quebrados, dá R$3,00 o preço popular do alimento, da alimentação lá. E a empresa. A prefeitura,
eu achei R$13,50, né? Para sair R$3,00 para a população.
Vai aumentar esse valor.
O edital agora, só pra gente recapitular, então ele prevê lá R$16.200.000, beleza?
Sim.
Então, cada refeição, durante o período lá, os anos eu não vou lembrar, mas enfim. Aí,
foi um ano de contrato. Contrato foi iniciado em abril de 2025.
É 12 meses também.
Porque nós lembramos que ficou por quase 30 dias parado, que foi um intervalo entre uma empresa e outra.
E a empresa desistiu.
A empresa passada desistiu, e assume essa empresa que é de Cornélio Procópio, e aí ela iniciou em abril do ano passado. Provavelmente um contrato de um ano, porque se agora está fazendo uma licitação para de novo e nós estamos em maio.
Ela desistiu de Coronel Procópio. Ela saiu fora. Ela simplesmente abandonou o barco. É, teve mais essa também. Tudo isso nós falamos. Ah, não, ela abandonou o barco, então, diante da situação, a prefeitura lançou, então, na última sexta-feira, o edital de convocação. Teremos uma licitação no valor de 16 milhões e 200 mil reais. Ele acha que durante esse período de 3 meses da reforma do restaurante, tudo vai estar pronto. Quando terminar a reforma, a empresa já assume, entendeu? A nova empresa que essa ganhar é a licitação. Vai ser no pregão eletrônico. Aí, voltando a esse assunto, cada refeição teria um custo de R$16,50. A prefeitura vai custear R$13,50, sobrando então R$3 para a população pagar no dia a dia. Então, é dinheiro, né?
Anteriormente o custeio era de R$7,40, porque a refeição era R$10,40. A prefeitura pagava R$7,40 e R$3 era o usuário. Então vai aumentar e uns R$6.
R$6, é. Agora vamos falar sobre outra reforma, né? Aproveitando aqui, Bruno.
Outra?
A reforma da UPA do Jardim Sabará. Deve começar entre amanhã ou mais tardar semana que vem. Uma reforma que, segundo a secretaria, nós vamos discutir isso amanhã, inclusive trazer essa informação no Paiquerê Rádio Opinião, essa reforma deve demorar alguns dias, em torno de 30, 40 dias. Segundo a secretária Vivian Feijó, não vai atrapalhar no atendimento. Então, para você que frequenta, para você que procura atendimento da UPA do Jardim Sabará, próxima semana, ou talvez até ainda nessa semana, teremos lá uns transtornos, entre aspas, com obras essas, desde troca de maçaneta, melhorias em banheiros, melhorias no piso, principalmente no teto, já que há vazamentos. É vazamento no restaurante, é vazamento.
Gente
na UPA.
Do céu, mas peraí. Bom, não vai parar a UPA, né?
Porque não vai parar.
A do Sol já tá parada, a Centro-Oeste. Se me parar a UPA do Sabará,
nunca virar um caos.
A região oeste de Londrina não vai ter pra onde ir com um atendimento de urgência.
Que não vai atrapalhar, vai ter um transtornozinho, obra aqui, o cone ali.
Um tosse de um lado, o outro respinga gesso do outro. Aqui, uma água escorre aqui, um cadeirante passa ali.
Não vai parar, não. Vai continuar. Mas vamos trazer tudo isso dentro do Rádio Opinião amanhã, para que a gente possa estar discutindo. Eu vou, inclusive, passar os valores para você.
Boa, Serginho. Valeu. Boa. Sérgio Ribeiro pesquisando aí sobre esses detalhes de uma nova reforma em Londrina. Aí a gente fala da unidade de pronto atendimento Jardim Sabará, na Avenida Arthur Thomas, que agora também entra em reforma, mas segundo informações aí, não vai parar. Não pode, né? Não podemos parar as atividades por ali. Mais informações da nossa redação, Jornalismo Paiquerê 91,7, agora com Ted Pérez. Boa tarde, Ted.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes do Boa Tarde Paiquerê, falando a respeito do cemitério municipal de Araponga. Mais um sumiço.
O que está acontecendo? Lá em Arapongas, é o seguinte, o pessoal vai lá visitar o familiar no jazigo. Cadê o corpo?
Cadê o corpo?
Aconteceu com um senhor, com um idoso, né?
De 90 e poucos anos, 96 anos,
havia,
se não me engano.
Havia falecido aos 96 anos, chegou a família, cadê o osso?
Depois de 30 dias voltou lá, a família foi depois de 30 dias, retornou, não encontrou lá.
E depois o caso de uma criança.
Agora, na semana passada, um casal denunciou que durante o velório da fila foram enterrar a criança, se deparou com outro caixão no lugar e questionou aí a questão dos restos mortais dessa criança que havia falecido em 2022, eram gêmeos, né? As meninas, aí foi, infelizmente, teve a perda da outra filha, foi lá fazer o sepultamento e aí acabou tendo o mesmo problema. A Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, lá de Arapongas, né, responsável pelo cemitério e pelo cemitério parque, identificou os desencontros das informações, né, nos cadastros das sepulturas, e a prefeitura abriu uma sindicância para apurar o que de fato aconteceu, Bruno.
Meu Deus.
Vai ter, foi feito um recadastramento, né, no ano de 2018, justamente para as famílias irem lá fazer o recadastramento, fazer todo aquele procedimento, porque o prefeito deixou bem claro, recentemente, quando eu conversei com ele, que é o seguinte, as pessoas precisam entender que a partir do momento que ela não identifica, não faz o processo desse recadastramento, a prefeitura tem o direito legal de fazer a remoção,
esvaziar
o jazigo, colocar os ossos naquele ossário coletivo, né? E aí liberar para uma outra pessoa para sepultamento, mas esse procedimento quem faz é a prefeitura.
Mas isso é bem comunicado, Ted, a população fica sabendo, sim, vai lá o aviso público, as rádios lá de Arapongas divulgam,
quando
o jornal,
é feito o recadastramento, enfim. E o último que foi feito em 2018. Só para poder explicar esse detalhe de recadastramento, porque eu falei a respeito das pessoas que elas são comunicadas nesse aspecto, né? Porque tem a lei municipal, tem uma lei municipal que fala exatamente isso, para fazer o comunicado e também esse recadastramento, senão a pessoa realmente perde aquele espaço, é removido os restos mortais daquela família. E o prefeito de Arapongas está conosco, o Rafael Cita, a gente já trouxe, prefeito, todas essas informações anteriormente, já explicamos aí como é feito o processo, mas agora eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes a respeito desse recadastramento. Está sendo feito, teve um que já foi feito, o senhor vai fazer outro, até para orientar as pessoas de que tem esse procedimento por meio de lei que é necessário fazer para não ter desencontros, prefeito. Por isso que foi feito também essa sindicância para apurar isso. Boa tarde, satisfação recebê-lo aqui.
Boa tarde, Ted, e todos que nos acompanham nessa grande rádio do norte do Paraná, que é a Paiquerê. É, não está em fase de recadastramento agora, tá, Ted? Teve essa fase lá em 2018 até 21, salvo engano. Então, isso foi amplamente divulgado nos jornais de circulação aqui da região, teve publicação em edital do município de Arapongas. Então, agora, as famílias não precisam se preocupar agora com esse recadastramento, porque foi aberto lá atrás. A prefeitura, na minha gestão, não fez nenhuma desapropriação. E eu nem tenho previsão de fazer, tá bom? Não tem nada. Quando for fazer, tem todo um trâmite que eu preciso publicar em edital, dar ampla divulgação nos meios de comunicação, inclusive no rádio, para que a população saiba. Porque como é que eles vão fazer um recadastramento sem saber da necessidade disso, né? Então, na minha gestão não teve recadastramento. Eu troquei toda a direção do cemitério logo no começo da gestão, inclusive, né? E agora a gente está apurando principalmente esses dois fatos que vieram à tona.
Certo. E agora o senhor espera o que com essa sindicância aí aberta pela prefeitura em relação às pessoas que administram aí esses serviços do cemitério municipal, que possam ter de alguma forma contribuído para essa situação ou enfim para trazer uns esclarecimentos?
O que eu tenho buscado é o seguinte: verificar se tratou de uma falha de gestão, uma falha administrativa que qualquer um está sujeito, embora seja um tema sensível. Inclusive, eu não quero politizar isso e me incomodo com quem queira, que é algo muito sensível, né? A gente está tratando do sentimento das pessoas. Então, se houve uma falha de gestão, é um tipo de punição. Agora, se houve uma irregularidade intencional, aí não. Aí é o caso de ir até as últimas instâncias para punir aquele que intencionalmente gerou esse tipo de prejuízo, né? Ah, vale dizer, o Ministério Público está com uma investigação aberta desde o ano passado a respeito de alguns fatos relacionados ao cemitério também. E desde o ano passado a gente tem municiado o Ministério Público com todos os dados que são necessários. Então, eu quero ir até o fim nessa questão, e quem cometeu irregularidade ou até mesmo cometeu algum crime ou uma infração intencional vai ser punido.
Bacana, então. Prefeito Rafael Cita, nós aqui da Rádio Paiquerê 91,7, queremos agradecer a sua atenção mais uma vez. Obrigado aí pelos esclarecimentos. O espaço sempre aberto aí para a administração da Prefeitura de Arapongas, viu?
Tá, joia. Obrigado, Ted. Um abraço para vocês todos aí.
Muito bem, Bruno. Aí, obrigado ao prefeito Rafael Cita, só deixando claro também que tem uma empresa que faz ali, é contratada para fazer serviços, Bruno. Essa administração, ela não faz a administração do cemitério. É serviços de capina, roçagem, alguns trabalhos de reparos dentro do cemitério, mas dentro desse quesito de administração, para fazer remoção, não é por essa empresa. Por isso a gente deixa claro que a empresa não tem nada a ver com essa situação.
A cidade de Arapongas não tem uma autarquia de serviços funerários, igual nós temos em Londrina, a CESF, né? E aí, para essa atividade, ela precisa contratar uma empresa. Seja a empresa para gerenciar, então, os jazigos, como é o caso que a gente está falando, ou para atividade de manutenção, de zeladoria, ou até para administração dos próprios cemitérios no geral, né? Neste caso, a gente está falando, então, de uma empresa que já há algum tempo executa essa atividade, ao que consta que o Rafael Cita falou, né? Inclusive, ele cita a gestão anterior. Essa empresa teria sido contratada ainda na gestão anterior, né?
Diga-se de passagem, do ex-prefeito Sérgio Onofre, tio do Rafael Cita.
É isso que eu ia perguntar, é tio dele, né?
Tio dele.
É tio dele, o Sérgio Onofre, que, enfim, conhecido, né? Ex-prefeito ali, tio do Rafael Cita, mas enfim. Então, essa gestão teria contratado essa empresa, e o problema é com a empresa. Uma confusão, uma desordem, uma desorganização, e houve esses conflitos, mas seria com a empresa, até onde eu entendi. Agora ele vai investigar isso.
Na verdade, funciona o seguinte: a administração desses serviços é da prefeitura. Tanto é que o cemitério municipal tem uma administração, são servidores municipais. Essa empresa, ela faz trabalho de capina, roçagem, ela não interfere nesse processo relacionado à remoção, a administrar, ou seja, a destinação dos jazigos, porque isso é feito pela prefeitura. A prefeitura, infelizmente você perde alguém, um ente querido, você vai na prefeitura, nós temos um jazigo aqui. Aí é feito pela prefeitura, você paga uma taxa, é administrado. administrativamente feito pela prefeitura. A empresa não faz esse processo.
A empresa só executa.
Só executa os serviços, o que tem que fazer ali dentro dos cemitérios.
Mas então, se a própria... Era nesse ponto que eu queria chegar, você esclareceu muito bem. Se a própria prefeitura faz a administração, como é que ela abre agora uma sindicância para investigar a administração que ela mesma faz?
Pelo que você observou e eu também, agora fica uma questão bem interessante, porque se você faz esse procedimento, e na fala do prefeito, você viu ele falando, olha, na minha administração, eu não fiz recadastramento. Isso foi na gestão passada.
Não, recadastramento, tudo bem.
Agora, todos esses... deu a entender o seguinte, olha, nós vamos apurar para saber se esse problema aconteceu em qual gestão. Em qual momento? E aí a gente precisa ver se houve a questão de uma intencionalidade de fazer isso. Falou, não, vamos fazer, vamos retirar e seja lá, depois lá na frente a gente resolve. Ou se foi, de repente, uma fala que aconteceu, né, não intencional, pelo que eu entendi na fala do prefeito. Mas isso ainda vai dar muito, porque o Ministério Público também está investigando.
Ah, exato. Porque como a prefeitura abre uma sindicância para investigar possíveis irregularidades que ela mesma tenha cometido?
Outro
isso
detalhe.
Não existe.
E outro detalhe, a Câmara Municipal abriu uma comissão de investigação para apurar esses fatos e a comissão não passou na votação da Câmara Municipal.
Ah, então os vereadores não querem investigar esse caso, a grosso modo é isso.
Teve uma...
Porque deles a função, era exatamente isso que nós íamos comentar. Bom, se a prefeitura tem, Ted, a possibilidade de ter errado em algum momento, quem investiga? Primeiro, os vereadores, que são os responsáveis por investigar as ações do executivo no município, e por uma instância de denúncia superior, lá na frente, caso o caso seja comprovado, o Ministério Público. Então, a prefeitura abrir uma sindicância, né, talvez não seja a melhor forma, mas tudo bem. No caso, a sindicância atual deve investigar a origem do contrato dessa empresa e as possíveis irregularidades lá em 2018, quando houve o recadastramento. Mas, e se após isso houve uma irregularidade na atual gestão? A sindicância da atual gestão não vai identificar. Quem teria que identificar são os vereadores, que não querem fazer essa
A Câmara rejeitou, né, em maio desse ano, a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito para investigar essas denúncias em relação ao cemitério, incluindo o sumiço de um corpo que a gente comentou lá, que o pessoal tinha falado que tinha sumido o corpo daquele senhor e tudo mais, e agora apareceu do caso dessa criança. A decisão final foi arquivada a CPI após um empate de votação, resolvido pelo voto contrário do presidente da Câmara, né, o Márcio Nick, e ele disse, então eu voto pelo arquivamento. Por quê? O prefeito da cidade na época, o Rafael Cita, argumentou que a CPI possui vícios legais e que o Ministério Público do Paraná já apura as denúncias através do inquérito número 00825-00117-18 e que, mesmo sem a CPI, os vereadores aprovaram requerimentos pedindo documentos da gestão do cemitério para também tentar entender o caso.
Mas não dá para entender. É a função da Câmara, não tem como, prefeito. O prefeito fala que tem vício, ele diz.
Vícios legais.
Como vícios legais? É a função da Câmara investigar o serviço público municipal. Lá tem 15 vereadores em Arapongas.
A votação foi 7-7, aí o presidente, o Márcio Nick, que deu o voto, que a gente fala o voto Minerva, votou pelo arquivamento da CPI.
Ah, tudo errado isso aí, hein? Não pode ser assim, não. Não pode ser assim, não. Primeiro, que a Câmara que deveria ter levantado esse assunto no começo. Aí agora a comunidade chega com um problema que é um problema fora do normal, né? Tem como sumir uma ossada de um cemitério, não é comum. E aí precisa se investigar sobre o caso. Quem cuida dos cemitérios é o executivo. A primeira investigação que tem que partir é do legislativo, Ted. É a função do vereador.
Fiscalizadores.
Exatamente, e outra. Estagnar o problema, caso haja também, para que doravante isso não aconteça, para que daqui para frente isso não se repita. Agora, parece que não foi isso, né? Não se atribuíram da função os 15 vereadores de Arapongas. E aí, uma vez arquivado, agora a própria prefeitura instaura uma investigação nela mesma para entender sobre o que está acontecendo. Tá errado, não pode ser assim, não é assim que acontece. Agora, com certeza, a resposta da sindicância será que o problema pode ter sido do executivo, mas em outra gestão. Porque você acha mesmo que a sindicância feita do prefeito atualmente vai incriminar o prefeito atualmente ou a gestão dele? Ah, é realmente, nós fizemos, tá errado, inclusive vamos nos denunciar ao Ministério Público, estávamos errados. Isso é absurdo, isso não vai acontecer. Tinha que partir dos vereadores e a Câmara de Arapongas pecou e feio, aliás, errou, né? Errou ao não exercer a própria função, que é de investigar esse caso.
E nós vamos estar acompanhando aí mais detalhes a respeito desse assunto que vai longe, viu, Bruno?
Amanhã a entrevista completa você acompanha também no Jornal da Manhã. Ted Pérez conversou mais aqui com o prefeito Rafael Cita, falando sobre este caso e detalhes, inclusive também sobre esta investigação que está sendo feita em Arapongas, essa sindicância pela própria prefeitura sobre as possíveis irregularidades nos cemitérios municipais que a prefeitura gerencia só em Arapongas, hein? 2:04, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais notícias de Londrina aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde,
Paiquerê. De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, clássicas da noite.
Copa com chance extra só na KTO.bet.br. Quer um empurrãozinho para palpitar no maior mata-mata do futebol brasileiro? Então pode apostar com a chance extra da KTO. Se o teu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPANF 2093/2024.
E o que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná? Está transformando cidades e vidas. Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Começou o cupom Wiki Panvel Farmácias, milhares de cupons e benefícios exclusivos para você economizar na loja, no site e no app. Não perca a chance de garantir produtos das marcas que você adora em dermocosméticos, cuidados diários, farmacinha e muito mais. Com descontos imperdíveis, mas os cupons são limitados. Fique de olho nas novidades diárias e baixe o app e economize ainda mais. Com frete grátis em compras selecionadas, preço baixo é rotina na Panvel Farmácias.
Panvel. Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades, cada R$5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$3,49. Azeite de oliva, extra virgem espanhol, Íbero, garrafa 500ml, R$29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, Abaco, pacote 500 gramas cada, R$25,90. Lava-roupa Omo líquido, 3 litros cada, R$29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Vai querer 91,7.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil. Agora na Paiquerê 91,7, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Papo de Focinho, com Adriana Faria e o adestrador Vitor Prado. Oferecimento Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Vitor, a curiosidade de hoje é a seguinte: por que temos encontrado ultimamente muitos cães medrosos?
Oi, Adriana, tudo bem? É, realmente isso é uma coisa que tem aparecido mais e mais e mais e mais. Eu que trabalho, lido aí com o comportamento dos cães lá no meu espaço, a cada dia chega um cachorro e, olha, medrosos mesmo. Isso por quê? Bom, tem vários fatores, né? Antigamente o pessoal falava que o cão medroso é medroso porque sofreu alguma agressão, né? Porque ficou preso, coisas desse tipo. Hoje em dia, além desse fator que também pode existir, né, questões genéticas que também podem existir, existe muita falta de sociabilização na infância. Olha que interessante, né? Os cachorros hoje são muito protegidos, né? Existe uma necessidade de proteger contra doenças, né? Muitas vezes o veterinário diz que o cachorro não pode passear de forma alguma, não pode se expor a eventuais riscos aí de transmissão, né? E a gente entende o motivo disso, mas existe esse efeito colateral comportamental. O cachorro não é exposto, existe uma janela ali de sociabilização nos primeiros meses de vida, ele perde essa janela e aí para sociabilizar, para fazer esse cachorro se acostumar com estimulações diversas, outros cães, outras pessoas, fica mais difícil. E muitas vezes ele manifesta isso através de um medo muito intenso, né, de aquilo que ele não conhece, né? Então, o pessoal, ao tentar ajudar esses cães, acaba atrapalhando, né? Tentando proteger o cachorro, agradar o cachorro numa hora errada, reforçando comportamentos como esse.
Precisando de uma loja completa com itens essenciais para o seu pet? Conte com o Empório dos Animais, um pet shop com uma variedade de produtos como rações, medicamentos, acessórios, banho e tosa e muito mais. Tem sempre um Empório pertinho de você. Contamos com 5 lojas em Londrina e uma em Cambé. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 3338-1011. Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Papo de Focinho, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Todas as terças e quintas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Estamos de volta, boa tarde, Paiquerê 91,7, neste papo bom da sua tarde, boa terça-feira, 12:11, 19 graus a temperatura. Bruno Cardial com você até as 3 horas. Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, rapidinho, antes da gente começar o nosso próximo bate-papo. O Peninha tá por aqui, valeu Peninha, abraço para você, mandou mensagem por aqui, falou que gostou de ouvir um comentário meu sobre isso e mandou aqui uma informação, eu acho que é essa daqui. É, boa tarde, pessoal. Eu vou segundo o que você colocou aqui. Ah, tá. Ele colocou aqui endereçado. Ainda bem. Ao Matheus. Então, depois eu vou repassar aqui o Matheus. Um comentário sobre esporte lá do Neymar e tal. Muito bem. Um abraço pra você. Já era 1h20 da tarde quando mandou aqui, mas é pro pessoal do esporte. Oi, Bruno. Começou muito bem, hein? Hotel Califórnia. Aproveitando aqui o horário de almoço pra arrumar as unhas para o jogo de hoje. Ouvindo a Paiquerê. A Laureci pintou as unhas de azul celeste. A bandeira do Londrina Esporte Clube vai toda na torcida por aqui e tá ouvindo a Paiquerê 91,7. Valeu, Laureci, um abraço pra você, né? Como o Rodrigo disse, Tubarão de Barbatanas, né? Mandando ver, muito bom. Deixa eu ver, o João Farias por aqui. Fala, Bruno, boa tarde, ligadinho, parabéns pelo comentário. João Farias, do Sítio São Bento, Escolinha Cafezal, em Rolândia. Um abraço, meu querido, pra você, pra todo o pessoal aí do Sítio São Bento, da Escolinha Cafezal, toda a turma de Rolândia. Um abraço pra todo mundo, João. Obrigado. Adalberto Bacarim, mandando mensagem por aqui, uma mensagem mais longa até, né? E ele fala sobre quando eu comentei aqui sobre a cassação do deputado Renato Freitas, né? No Brasil nós desenvolvemos uma prática terrível e digo nós porque muitas vezes me pego fazendo a mesma coisa, que é amenizar alguns casos invocando que outros ou a maioria faz igual. Do caso do deputado Renato Freitas não é diferente. Os problemas da Assembleia Legislativa são recorrentes. A situação do presidente da casa é ridícula, inconcebível, entre outros, do ex, né? Ex-presidente, no caso, que é o atual presidente Alexandre Cury. Mas o tal Renato é um desqualificado, mal educado, antiético, desrespeitoso, na opinião aqui do Adalberto Bacarim, independente dos outros, que tem que ser cassado e perder também direitos políticos. Quanto aos demais, alguém dos presidentes da casa precisa tomar vergonha na cara e encaminhar as mesmas soluções. Desculpe ser longo, mas é isso que eu penso. Um abraço, Adalberto Bacarim. É isso, Adalberto. Eu acho que neste caso do Renato Freitas, né, vai se perdendo a medida dos atos ao longo do caminho. Renato realmente é um cara incisivo nas palavras, né? É um deputado que já chama atenção, né, por alguns motivos, e não pode pisar na bola, né? Quando o cara se coloca assim combativo e à frente e quer denunciar todos, ele tem que cuidar dos atos dele. Pisou na bola mais de uma vez, inclusive saindo aos tapas aí com uma pessoa na rua lá em Curitiba. Agora vai ser julgado por isso. Agora, não é o único. É isso que me intriga, né? Por que a perseguição ao Renato Freitas? Por que não há outros que estão na Assembleia, inclusive sendo processados, até criminalmente, fora do âmbito da Assembleia Legislativa, e não acontece nada? Por isso que eu fico indignado. Brunão, pergunta nas pontes dos lagos Igapó, um abraço, quem tá mandando por aqui é o Alifer. Fala, Alifer, um abraço para você, meu querido. As pontes estão com processo, dependendo de um anexo de laudo ambiental pela prefeitura no projeto geral para a reforma das pontes, tá? As pontes do Lago Igapó, elas são de madeira atualmente, elas serão de concreto e aço. E aí a última entrevista que o secretário de obras, Otávio Gomes, concedeu a Paiquerê 91,7, no laudo completo, do projeto completo, falta um anexo ali, um laudo ambiental. E a prefeitura deve contratar, inclusive, uma empresa para fazer isso. A partir daí, iniciar as obras, porque já tem até o dinheiro pronto. Bruno, boa tarde. Gostaria de informar que a Valdemar Spranger e a Rede Prochê está tudo parado. Giovana Cavalheiro. A Giovana acabou de mandar pra gente há poucos minutos. Giovana, valeu, um abraço grande pra você. Obrigado aí pela mensagem. Mandou por aqui. Giovana, boa tarde. Gostaria de confirmar que a Avenida Valdemar Spranger e a Harry Prochê. Bom, elas são paralelas, a Valdemar Spranger e a Harry Prochê. Elas se cruzam lá embaixo, perto já da rotatória ali do Mediterrâneo, do Posto Mediterrâneo, né? Então, alguma coisa acontece ou lá embaixo no entroncamento ou na PR-445, que as duas chegam até ali, né? Alguma coisa está acontecendo. Vamos já atrás, Gi, para saber. E obrigado por informar. Quem tinha que passar pela região ali pode evitar, tá bom? Ronald, mandando por aqui. Bom, boa tarde, Bruno. Sobre o restaurante popular municipal, você saberia dizer o porquê do restaurante ser administrado pela Secretaria de Agricultura e não de Assistência Social? Em princípio, seria mais lógico, Ronald. Ô, Ronald, o restaurante popular municipal é porque a Secretaria de Agricultura, ela tem o vínculo, né? E na nomenclatura ela diz também de abastecimento. Existe um departamento dentro da secretaria que cuida disso. Inclusive, não é só o restaurante popular, né? A agricultura familiar, enfim, umas outras questões também, tá? E a assistência social cuida das pessoas de vulnerabilidade. E pasmem, né? Não é só quem tem vulnerabilidade social que come no restaurante popular, né? Se você quiser ir lá, entrar lá agora e pagar R$3 uma refeição, quer dizer, agora não, porque tá fechado. Mas se você pode ter esse acesso também. Então não é exclusivo da assistência, apesar de ser bem parceiro ali. Tá bom, Ronald? Um abraço pra você. Nélio Quintão mandando mensagem por aqui também. Valeu, boa tarde, um abraço. Que cemitério de Londrina estão sendo violados? Ô, Nélio, eu acho que você pegou o assunto pela metade aqui. São os de Arapongas. E amanhã tem destaque completo pra você no Jornal da Manhã, tá bom? Cemitérios de Arapongas. Teve esse desencontro lá. O pessoal foi procurar os corpos, inclusive, e não encontraram, né? Ai, meu Deus. Deixa eu fechar essa lista aqui, porque nós temos um assunto. O Ivonei Fuentes mandou mensagem por aqui, mandando pra gente. Bruno, boa tarde. E a duplicação da Saúl até Cambé? Quando? Boa, meu querido, um abraço pra você. Ivonei, é o seguinte, a última entrevista que nós tivemos com o prefeito Tiago Amaral estava sendo encaminhada essa duplicação aí, né? E a de tem que terminar ainda também, está a ser terminada. Vamos tirar mais informações de qual é a data prevista exata para a duplicação da Saúl até Cambé, e ali você fala da Perobinha, na estrada da Perobinha, que é o finalzinho ali da Saúl Euquinde, já depois do conjunto Vista Bela. 2h17, vamos pro nosso bate-papo de hoje. Tem entrevista aqui na Paiquerê 91,7. E hoje eu tenho um grande prazer de conversar com o José Wilson de Souza, que está aqui conosco. O José Wilson é presidente hoje do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa, da Criança e do Adolescente. E não está aqui para falar do Conselho, ele está aqui para falar da entidade que ele representa, inclusive, no Conselho Municipal, né? As cadeiras do Conselho são de entidades, e o José Wilson de Souza é fundador e presidente de uma organização aqui em Londrina que trabalha num assunto extremamente delicado e extremamente relevante para a nossa sociedade. O Zé Wilson é fundador e presidente do Instituto de Apoio à Adoção de Crianças e Adolescentes, Trilhas do Afeto. Zé Wilson, seja bem-vindo ao Paiquerê 91,7. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Tudo bem? É um prazer estar aqui conosco, com você. E muito obrigado pelo convite.
Vamos falar um pouquinho do Trilhas do Afeto, que eu tenho certeza o nosso ouvinte que ficar aí curtindo o nosso programa e reparando na nossa conversa vai se surpreender com este assunto, porque a gente vai falar aqui de adoção. E sim, existe a fila, o processo regular e toda uma preparação para a adoção em Londrina. Trilhas do Afeto é responsável por isso. Já que eu disse no começo aqui que a sua função, além de presidente, é de fundador do Trilhas do Afeto, conta pra gente como é que saiu essa ideia lá da origem, como é que foi o início do Trilhas do Afeto?
Eu gostaria de te dizer, Bruno, que além de pai, eu sou pai por a via da adoção também.
Você é pai adotivo também?
Sim, sou pai adotivo e eu sou pai de 4 filhos, 2 biológicos e 2 pela via da adoção. Então, a criação do Trilho dos Afetos foi em janeiro de 2014. Então, nós já estamos trabalhando nessa preparação, né, nessa formação, já há 12 anos. Entendeu? Então, não é um trabalho que nasceu ontem. E a nossa preocupação maior foi justamente na preparação dos pretendentes. Então, nós trabalhamos com a preparação dos pretendentes, explicando o que é, como que é, quem são as crianças que estão nos acolhimentos, entendeu? Por que que elas estão no acolhimento? É um trabalho, né, longo, esse trabalho que a gente faz. E depois também nós acompanhamos após o recebimento dessa criança, depois que chegou para essa família, porque daí que começa realmente a questão da adoção, né? Começa a ter vários questionamentos, várias questões que às vezes mesmo as famílias estão preparadas, elas enfrentam na frente, né?
Zé Wilson, a forma de adoção regular, ela é feita pela justiça, né?
Sim.
É uma forma que o judiciário determina. Então, o que você está dizendo é que não há esse tipo de preparação pelo judiciário, ele faz somente os métodos legais.
Sim, só os métodos legais.
Então, os pais que entram numa fila e se doam para esse processo, então, olha, eu quero fazer a adoção, né? Quero entrar na fila de adoção. Eles não teriam, antes do Trilho do Afeto, nenhum tipo de preparação. Eles têm o mecanismo legal, que segue a justiça, mas vocês fazem a parte mais sentimental, de acolhimento, de preparação familiar, é isso?
O que a justiça faz, quando você quer fazer pretendente, então ele faz uma fase, tem uma fase que chama habilitação. Então você dá entrada na documentação, que é uma documentação dos pessoais, preenche um requerimento da entrada. Nessa fase, então, há várias entrevistas com psicólogo, com assistentes sociais, que ela avalia dentro do perfil que o pretendente quer. Porque quando você dá entrada no requerimento, você tem que ter já o seu perfil de criança ou adolescente que você quer.
Ah, tem que estar muito claro já isso, desde o começo.
Pode ser trocado depois? Pode. Mas, a princípio, é em cima daquele perfil. Entendeu? Então, se você quer uma criança de 0 a 3, mas depois você vai adotar uma criança de 8, não pode, porque você foi analisado o perfil seu para a criança de 0 a 3.
No meio do caminho você não pode mudar de ideia.
Não, pode mudar, mas aí você tem que passar
de novo
com umas entrevistas e tal novamente, porque a diferença é muito grande. Um exemplo, né? Esse
sim,
exemplo.
Sim,
então, se trabalhar com cuidar de uma criança de 3 ou cuidar de uma criança de 8 tem uma diferença muito grande, né? Então, por isso que essa fase é isso. A justiça te habilita dizendo que você está apto a fazer uma adoção de uma criança
de 8. De acordo com essa pré-análise aí.
Mas nós fazemos, porque nós temos reuniões mensais. Então, cada mês nós temos um assunto relacionado a essa questão da adoção, nessa preparação do pré-adoção.
Perfeito. Então, quando a família está habilitada, a justiça diz, olha, agora vocês estão na fila, nós iremos comunicá-los. A partir daí, eles começam a ter esses contatos com o Trilho do Afeto.
Não, desde o momento que ele deu a entrada no processo.
No comecinho já
a justiça já determina que ele tem que participar do trilho.
Assim. Qual é o perfil que vocês encontram hoje de pais que querem entrar no processo de adoção? Dá pra gente entender se são pais regulares, classe social, tem alguma, ou são variados?
São variados, nós temos às vezes famílias, né, que pretendem se formar monoparental, nós temos as famílias, né?
E pode?
Pode.
Um pai sozinho, uma mãe sozinha, pode ser, não tem problema.
Pode, não tem problema.
Pais mais idosos, mais jovens.
A única questão que, essa questão de mais jovem, mais idoso, porque normalmente quando uma família, uma pessoa quer, vai para uma vida de adoção, ele já tem uma idade, não é tão novo. Ele geralmente é em torno de 30, 40 anos para frente, entendeu? Então aí também influencia muito o perfil da criança que ele pretende, né, ter. Sim. Como filho, né?
E nós temos muitos casos de famílias que já tiveram filhos como a sua, por exemplo, filhos biológicos que entram na fila?
Sim, nós temos bastante.
Às vezes os filhos já estão grandes e tal, querem ter filho novamente, optam pela adoção.
Optam pela adoção.
E mesmo assim vocês acompanham daí.
Sim, normalmente é para os adolescentes, já é crianças mais velhas, vamos por assim chamando.
Quando é nesse caso, o perfil do filho adotivo já é de mais idade.
Mais idade.
E como é que está a fila hoje de adoção em Londrina? Como é que estão a disponibilidade dentro, enfim, das questões que nós temos ali de faixa etária, de crianças que estão acolhidas.
Londrina, especificamente, nós temos um perfil ultimamente muito diferenciado. Nós temos muitos grupos de irmãos, e irmãos, grupos não pequenos, grupos grandes, grupos de 4, 5, 6, 7 irmãos, entendeu? Então, essas questões são muito difíceis de ser trabalhada, né, dentro do processo adotivo, né, às vezes o convívio entre eles são muito grande.
Pode separar, José Wilson, nesse caso?
Às vezes sim, desde que fique na comarca.
Tá.
Desde que as famílias tenha contato entre eles.
É, porque, óbvio, eles têm um laço afetivo ali, enfim,
entendeu?
Né?
Então, há necessidade desses laços, desses contatos, dessa participação do dia a dia de cada um deles. Porque senão fica muito difícil, né? E essas crianças não podem permanecer na instituição. Então, há necessidade, sim, de ter essa flexibilidade. Esse trabalho é feito com os pretendentes, é feito, né, com as crianças, mas não é fácil, não está fácil.
Imagino. José Wilson, o seu trabalho é magnífico. Trilhas do Afeto prepara pais e mães para receberem as crianças adotivas. E o que você repara que é a maior dificuldade dos pais neste processo? Eles já estão entregues a este momento, já estão dispostos, mas sempre tem alguma coisa que eles não esperavam aí nesse meio caminho.
É a questão que nós enfrentamos no pós-adoção. O pós-adoção, nós fazemos um acompanhamento também mensal com as crianças, né, de 0 a 12. Nós temos um grupo específico para essas crianças e um grupo específico para os adolescentes e um grupo específico para os pais, que são os adultos, entendeu? A dificuldade é muito grande, viu, Bruno? Eu posso dizer para você que é muito grande, porque as pessoas, é difícil o adulto entender que a criança que chega para aquela família com 8 anos, tá? O que ele já passou?
Já tem hábitos, tem cultura, tem tudo, né?
Tem tudo. E outra coisa, ele já passou. Ele foi abandonado pela família de origem. Ele foi abandonado, quando eu falo a família, o pai e a mãe, mas já foi abandonado pela avó, que se tivesse avó, pelos tios, pelos primos, pelos todos. Aí ele vai para um acolhimento, é retirado da família sem explicar detalhes por que está retirando ele. Então já